A Polícia Federal realizou nesta quarta-feira a segunda fase da Operação Greenfield, que investiga irregularidades em 4 dos maiores fundos de pensão do país, todos ligados a estatais. Funcef, da Caixa Econômica, Petros, da Petrobras, Previ, do Banco do Brasil e Postales, dos Correios.
Os alvos desta segunda fase são acusados de esconder provas e cooptar testemunhas que poderiam auxiliar as investigações. A suspeita é que um contrato de 190 milhões de reais entre os dois principais sócios de uma dos maiores grupos empresariais investigados pela Greenfield tenha sido empregado para mascarar o suborno a um empresário concorrente para que não revelasse informações de interesse da investigação.
Bom, eu lembro a você que na Câmara, no ano passado, uma CPI foi criada e apurou denúncias de irregularidades nesses fundos e o colegiado pediu indiciamento de 145 suspeitos de envolvimento em esquema nos mesmos fundos de pensão alvos da operação da Polícia Federal. E lembro a você, inclusive, que Tribunal de Contas da União e Polícia Federal e Ministério Público tiveram uma cooperação enorme com esta CPI, cujo relator foi o deputado Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, que está na ponta da linha para aprofundarmos nesse tema. Muito bom dia, deputado. Muito obrigado mais uma vez por nos atender.
Bom dia, Lincoln. Bom dia, Elizabeth. Bom dia a todos os ouvintes da nossa querida Rádio Câmara.
Bom, deputado, na nossa última conversa, ainda repercutindo a primeira fase dessa operação, o senhor demonstrava não ter muitas surpresas em relação aos episódios que a Polícia Federal revelava com a deflagração da Greenfield. O mesmo acontece agora?
Veja, Lincoln, o parlamento ele tem a função investigatória, né? Pouco se faz, né? Inclusive a sociedade às vezes não entende um pouco disso. Eu ouvi no noticiário internacional dessa semana encaminhamento ao Congresso americano para investigar abusos sobre abuso de mulheres, sobre a questão trabalhista americana, tal. Congresso americano para investigar. O Congresso brasileiro, ele investiga pouco, mas em muitos casos ele tem investigado e se aprofundado. Nós podemos lembrar muito bem da CPI do Mensalão, né, dos Correios, que gerou o Mensalão, e agora essa CPI dos fundos de pensão, que às vezes a sociedade não se ateve a todos os fatos na época da nossa CPI, porque o Brasil passava por uma turbulência muito grande, né? Nós estávamos aí vivendo um momento muito crítico político no país, impeachment de presidente da República, uma série de situações que puxavam os holofotes da imprensa. Mas o fato é de que chegamos à conclusão de que o rombo provocado pela corrupção nos fundos de pensão, ele é igual ou maior do que o rombo investigado pela Lava Jato. Eu disse esses dias, inclusive, ao procurador Deltan Dallagnol, encontrei ele no avião, ele comentou comigo sobre a CPI, e eu falei, olha, vocês precisam prestar um pouco atenção. Ele falou, ah, mas o pessoal já está fazendo. Eu falei, eu sei que estão, mas é importante, porque ali tem algumas dezenas de bilhões de reais desviados dos beneficiários dos fundos de pensão, que por consequência tem que ser custeados, repostos novamente pelos beneficiários e pela sociedade brasileira. Porque quem é dono do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, dos Correios, da Petrobras, é o povo brasileiro. Quando falta dinheiro, o aporte vai do caixa público. E estas empresas públicas, elas têm que repor esse déficit. E para repor esse déficit, ela tem que tirar do seu lucro. Para ter mais lucro, ela tem que cobrar taxas mais caras, combustível mais caro, assim por diante do povo brasileiro.
Deputado Sérgio Souza, só para o nosso ouvinte, para relembrar o nosso ouvinte, eu gostaria que o senhor falasse sobre as principais irregularidades que foram encontradas pela CPI na gestão dos fundos de pensão.
Olha, nós temos aí, são várias delas, né? Nós chegamos a apontar, Elizabeth, nos casos que nos aprofundamos, algo em torno de 7 bilhões de reais em rombos, sem atualização, só em valores reais. Uhum. Nós vamos lembrar, por exemplo, o caso da Sete Brasil. O caso da Sete Brasil, acho que todos lembram bem, o Brasil, no auge do pré-sal, necessitava ter mais sondas para perfuração de poços e extração de petróleo, decidiu por construir as sondas no Brasil. E inicialmente a proposta era fazer 7 sondas, por isso o nome Sete Brasil. Não tinha o dinheiro suficiente, por uma pressão do governo, da presidência da República daquele momento, os fundos de pensão investiram aí alguns bilhões de reais. Ao todo, em torno de 2,5, 2,7 bilhões de reais foram investidos pelos fundos de pensão. Hoje esse patrimônio é avaliado em menos de 500 milhões. Nós temos o caso da Canabrava, que é o caso de uma usina no Rio de Janeiro, inclusive uma usina que recentemente foi palco da imprensa nacional, na adulteração de combustível, vendendo metanol para distribuidoras de combustível no Brasil todo. Esta usina, eles captaram aí algumas centenas para mais de 500 milhões de reais dos fundos de pensão, e a usina de fato não existe. Nós inclusive estivemos lá com o nosso corpo da CPI, vimos uma usina inoperante e as outras duas, uma não saiu do papel e a outra é uma sucata. Na verdade, o dinheiro dos fundos de pensão eram muito usados para negócios que já nasciam quebrados. É o caso do Trendbank. Trendbank, uma empresa que criou um FIP, um banco criou um FIP de investimentos de direitos creditórios, chegou ao ponto que não tinha títulos para lançar, para captar os recursos do fundo, que falsificavam-se notas promissórias às dezenas de milhões de reais. Então nós tivemos muitos casos polêmicos, alguns na ordem de dezenas de milhões e alguns na ordem de bilhões de reais.
Agora, como é que o fundo de pensão investe em empresas, usinas que estão inoperantes ou estão no começo? A que o senhor atribui essa má gestão dos fundos de pensão, deputado Sérgio Souza?
Elizabeth, veja só. Primeiro que é um aparato político. Os fundos de pensão, eles são órgãos capitalizados. Nós estamos falando aí no Brasil em torno de 800 bilhões de reais é o patrimônio dos fundos de pensão estatais e privados no Brasil. Os que nós investigamos tinham patrimônio em torno de 350 bilhões de reais à época que investigamos. Então eles têm olhos diversos e com diversos interesses. Quando você tem um aparato político dentro desses fundos, você cria mecanismos para fazer investimentos duvidosos, temerários. Por exemplo, nós investigamos isso também, as agências de rating, as agências de riscos. Por isso, até o final, nós fizemos uma proposta legislativa para alterar a legislação, para coibir isso. Inclusive, deve ser votado aí nos próximos dias o nosso substitutivo no Senado, é o 274, e veio o 268 de 2016 do Senado. Juntando os dois, atende a essa expectativa de melhor governança. Mas vejam só, eu sou dono de uma empresa qualquer. Eu preciso capitalizar a minha empresa. Eu procuro você, Elizabeth, que conhece um dirigente de fundo de pensão ou que conhece um político que teria indicado ou nomeado um dirigente de fundo de pensão. Eu vou até a porta do fundo de pensão e digo, olha, eu tenho aqui um investimento para fazer, um shopping, um prédio para comprar, uma empresa para fazer rodovias, aeroportos, e aí vai. E porque nos fundos de pensão tem dinheiro, e é um dinheiro a um custo bem menor do que no mercado. O fundo de pensão diz assim, eu preciso que você demonstre que isso é um bom investimento. Uhum. Aí essa empresa vai lá e contrata uma agência de rating, essas que dizem o status de um país, de uma empresa, a condição econômica, e estas agências de rating vão lá e dão uma nota. AA, BB+, BB e assim por diante, dizendo se o título é bom ou é ruim. No caso do BVA, por exemplo, o banco que quebrou e deixou um prejuízo de dezenas de milhões aos fundos de pensão, centenas de milhões de reais, na véspera da falência ou da decretação de intervenção do Banco Central do BVA, as agências de rating estavam dizendo que era o melhor investimento que tinha no mercado. Então nós também estamos colocando parâmetros para que não baste uma análise de risco que tem que ter conselho, que tem que ter conselho independente, que tem que ter uma diretoria com capacidade para poder fazer, com know-how, para poder fazer as avaliações de riscos e, lógico, que façam os melhores investimentos para que o dinheiro dos beneficiários dos fundos de pensão tenha a renda que tem o mercado normal. No mundo inteiro, aqui Lincoln e Elizabeth, no mundo inteiro, os fundos de pensão tiveram lucros nos últimos 5 anos. No Brasil,
menos no Brasil.
No Brasil, os 4 por nós investigados tiveram um prejuízo, de um déficit e um prejuízo estimado em 150 bilhões de reais.
Nossa.
Isso equivale a que percentual do patrimônio desses?
Em torno de 30% do patrimônio desses fundos.
Nossa senhora, 30% do patrimônio.
Nada. Em alguns casos, como a Postale, é 80%.
Né? Nossa, é muito.
Quem está melhor na situação dos 4 é a Previ, suponho.
É a Previ. A Previ, ela teve o prejuízo da Previ, ela é mais vinculado a bolsas e a déficits que por investimento. Segundo a Previ, na nossa investigação, ela dizia que ela tinha ações do próprio Banco do Brasil, ações da Petrobras, ações da Vale, e essas ações tiveram uma perda de mercado muito grande nos últimos anos, e por isso o déficit deles era tão grande. Mas só a Previ era algo em torno de 70, 80 bilhões o prejuízo em 5 anos.
Agora, então, o que é preciso fazer, deputado Sérgio Souza, para enfrentar essa má administração dos fundos de pensão que o senhor falou aqui? Avançar na legislação, fazer uma lei diferente?
Elizabeth, são, na minha opinião, duas coisas. Primeiro, a sociedade brasileira tem que olhar para dentro dos seus órgãos como um todo e ver que este país é dele, esse país é nosso, é dos brasileiros. O Banco do Brasil é, a Caixa Econômica é, a Petrobras é. E isso tudo, como é que a gente fiscaliza? É cobrando dos órgãos competentes, cobrando das casas legislativas, para que haja em favor da defesa do patrimônio dos brasileiros. Porque, ao final, todos nós pagamos as contas. E as contas, elas refletem na economia e a economia reflete no bolso do cidadão. É o que está acontecendo hoje. Um outro ponto é trazer amarras legislativas para garantir que os investimentos sejam seguros e para coibir fraudes. É o que nós fizemos quando terminamos a CPI, fazendo uma proposição legislativa para melhorar a governança dos fundos de pensão.
E como é que o senhor avalia o projeto já aprovado pelo Senado e que está em análise da Câmara, que estabelece regras para a nomeação de dirigentes de estatais e fundos de pensão nos 3 níveis de governo?
Veja, Elizabeth, nós fizemos um projeto baseado numa investigação que durou mais de 6 meses. Esse projeto, nós procuramos fazer ele que não fosse de encontro ao que veio do Senado, porque o do Senado já estava tratando em algumas partes do assunto investigado pela CPI. Então, ele completa o do Senado. No entanto, o do Senado tem alguns pontos que precisam ser lapidados, precisam ser melhorados. E aí nós apresentamos um substitutivo, inclusive esse 268 está nas comissões, eu sou até o relator dele na CCJ, mas ele deve ir a plenário, e indo a plenário o deputado Marcos Pestana deve ser o relator, e nós sugerimos a ele um substitutivo que foi negociado inclusive com o governo e com o Senado. Nós queremos que tenha, sim, a possibilidade de escolha de conselheiros independentes no mercado, mas tem que ter regras. Não pode, senão daqui a pouco, uma empresa que tem interesse direto dentro de um fundo de pensão, ela vai fazer lobby para que seja contratado no mercado o conselheiro A, B, C. Tem que ter regras para isso. E é isso que nós estamos sugerindo dentro das alterações no substitutivo, entre outras, que nós sugerimos no 268, que tem origem no 274, ambos de 2016.
Perfeito. Bom, deputado, a gente sabe que a CPI já terminou, né, deputado Sérgio Souza, mas sempre que uma CPI termina, ela continua, de alguma maneira, rendendo frutos, repercutindo, até alguns documentos ainda chegando, mesmo com a CPI encerrada, etc. Para a gente concluir essa entrevista aqui, há algo a ser feito ainda pela Câmara no que diz respeito à Operação Greenfield para o acompanhamento, ou inclusive até para fornecer novos elementos para investigação?
Lincoln, você disse ao início, ou foi a Elizabeth, que houve uma cooperação muito grande entre o Ministério Público, sim, Polícia Federal, TCU e outros órgãos governamentais com a CPI.
Houve, inclusive, elogios públicos desses órgãos à forma como a CPI compartilhou seus dados. Né?
Perfeito, perfeito. E, inclusive, a Lava Jato, o juiz Sérgio Moro também compartilhou com a CPI uma série de documentos. Nós, ao final de uma CPI, a regra é, nós pegamos esse compilado após a sua aprovação, por isso da necessidade de aprovação de um relatório, porque senão ele vai ser arquivado. Nós aprovamos um relatório sugerindo, inclusive, centenas de indiciamentos cíveis, criminais, de pessoas físicas e pessoas jurídicas, e encaminhamos isso ao Ministério Público. E o Ministério Público, com base no que nós fizemos, com base no nosso trabalho da CPI, montou uma força-tarefa que está, por consequência, gerando operações da Polícia Federal, como esta do Greenfield. Já é a quarta operação da Polícia Federal, duas elas antes da Greenfield e a segunda da Greenfield. Eu não tenho dúvida de que é só o começo, é só a ponta do iceberg. Muito vai se aparecer aí e isso é bom para que o Brasil perceba o tamanho da corrupção que tinha sido instalado nos últimos anos nesse país.
Perfeito. Deputado Sérgio Souza, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação conosco aqui no Com a Palavra. Um ótimo dia e bom trabalho.
Um bom trabalho, um bom dia a todos.